Os Donos da Bola Rádio. Apresentação, Leonardo Meneghetti.
Olha, gurizada, tem momentos que acontecem coisas... Nossa Senhora, a gente fica surpreso e decepcionado. Mas vamos em frente. São 7 horas, 25 graus, 3 décimos a temperatura... E esse é o, como é que é? Direto da bola?
Diretas da bola.
É, diretas da bola.
Tu tá falando sobre o Mário Fernandes, que quer ir embora, e aí tu tá decepcionado, é isso?
É, não é exatamente sobre isso, é sobre um grande amigo. Marques Pan, para nós o pão é sagrado, KTO.com, onde a diversão acontece, Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, no trânsito, escolha a vida. E Alouro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas, sempre com você e por você. E o pior é que eu não vou nem poder revelar o recalcado da bola que eu vou voltar hoje. Não vou revelar. Tudo bem, Cé da Cidade Dias? Boa noite.
Tudo bem, boa noite, Meneghetti. Boa noite. Foi um bom almoço hoje.
Bom almoço. Temos um bom almoço.
Temos um bom almoço.
Contigo é sempre um prazer almoçar.
É, o mesmo.
Vocês dois almoçaram juntos,
é isso? Ah, mas que melação os dois, pelo amor de Deus.
Tá, é tudo isso pra dizer que vocês dois almoçaram juntos.
A gente tá vivendo, pelo amor de Deus. Um momento de defesa, né, Meneghetti? Autodefesa.
Quase isso. Não, eu tomei uma rasteira hoje que eu vou te
contar. Outra?
É, outra. JBzinho, que saudade que eu tava de ti, JB, mas também já passou. É uma coisa assim, meio meteórica.
Eu te avisei que ele ia conseguir.
Boa. Tiger Junk, Tiger Boeira Junk. Tudo bem?
Não.
Tá bom. Matheus Dávila, sabe
bem,
da,
eu
sabe
bem.
Da minha,
eu
também. Sabe da minha admiração e do meu respeito por ti, né?
O programa Baixo Astral da Bola.
Vou pedir a tua companhia. Em breve quero ver um treino do Grêmio. Renato disse que alguns jornalistas do ar-condicionado não tem coragem pra ir lá e...
O Renato já foi convidado. Tanto,
sabe, né? Que agora eu vou contar a verdade.
Renato,
sabe?
Já foi convidado pro Donos da Bola? As 40 vezes. Não, convidado formalmente, é sério isso. A gente já chegou e disse assim, ó, olha só, a assessoria do Renato, tá convidado. Não, pra saber, porque na coletiva o Renato disse, quando eu quero debater com vocês, vocês não vêm aqui, não. Mas a gente já disse, não dá pro Donos da Bola ir na coletiva, até porque senão vira debate. Não,
mas se convidar a gente pra ir pro CT, a gente vai.
Eu vou fazer uma revelação, eu vou chegar no CT pelas placas.
Ah, é?
Eu nunca fui no CT.
Tu nunca foi no CT?
Vou chegar pelas placas.
Pai, pior que, assim, eu já fui várias vezes.
Tirarem as placas, eu sou capaz de ir pra...
Não, mas tem que botar GPS.
Eu já fui várias vezes no CT do Grêmio, tá? Mas hoje, pra ir, eu iria dar uma volta a mais. Porque eu vou lá pro Canoas, pro CT do Grêmio. E mudou agora o caminho, deu uma encurtada.
É que agora liberou a João Moreira Maciel ali.
Isso, tu entra pela João Moreira por baixo, né?
Agora dá pra... Do lado da freeway.
Tirarem as placas, eu faço nem alguns dirigentes que passam reto ali na parte de cacete. Vai embora, vai pra Zona Sul. Vai lá pro Pontal, Barra Choque.
Cara, tu sabe que a tua teoria, ela tem muito fundamento, mas o Calef, por exemplo, é um cara que tá quebrando a tua teoria. E toda situação tem uma... Toda, como é que é?
Toda regra tem exceção.
Tem uma exceção. O Calef
tá indo bem.
O Calef tá quebrando a exceção. O vídeo do Thiago Santos, pra mim, é esclarecedor.
Quebrando a regra.
É, tá...
Tá sendo a exceção, não tá quebrando a regra, porque toda regra tem uma exceção, portanto ele é a exceção, portanto a regra ainda existe.
Eu acho que só seria melhor esse feito do Calef se ele não fosse divulgado. Aí seria melhor.
Ah, não, mas é que...
Mas eu entendo, tá bom.
Meneghetti, não, Meneghetti.
Mas eu vou te dizer, Meneghetti, eu acho que a grande sacada foi divulgar, porque a torcida do Grêmio começa a ter um pouco mais de compaixão com o Thiago Santos.
Isso, de empatia.
Isso é comunicação, Meneghetti. E aí eu vou te dizer, é muito mais... Me tocou muito mais na coletiva do Renato, a hora que o Renato pega e diz assim, não se faz isso com aquela frase que ele fala, assim, ele muda o tom. Ele diz, gente, não se faz isso com ninguém, não se faz isso com ser humano nenhum. Cara, vamos ser sinceros, tá? A gente trabalha aqui pra... milhões e milhares de pessoas, no mínimo, chega a milhão no total, mas milhares de pessoas que nos assistem. Mas o cara tá do outro lado do rádio, do outro lado da TV, ele nos xinga, a gente não ouve. Isso. E aí 1% dessa galera pega e vai pra rede social e nos xinga.
Ou
e a gente tem o xingamento.
Estádio,
até não, ou no estádio. No Paleta Atlântida, que queriam nos pegar lá e tal, aquela coisa toda.
Tinha uma rodinha de uns gambá. Que todos nós que passamos ali,
cara,
como vai?
11 da manhã. Ô, César, isso foi 11 da manhã. E eles estavam assim a 220 na freeway, né? Tu sabe, eles estavam ligeiro ali, né? Como é que tu acha que aqueles caras chegaram às 5 da tarde?
Ah, não chegaram.
Eles não chegaram às 5 da tarde? Eles dormiram antes, né?
Dormiram no sol, acordaram com...
eles dormiram antes.
Ah, eu já tive episódio shopping, por exemplo, de um engraçadinho...
É?
Já.
Só que assim, a gente
não,
nunca viveu.
Nem dois,
a gente nunca viveu o negócio de, cara, meu, 40 mil pessoas te vaiarem, velho. É muito forte.
E sabe,
cara.
Tem uma grande diferença. Eu tava refletindo hoje, tá? Sobre o exercício de profissão do Thiago Santos e comparado com o nosso exercício de profissão, porque a gente tenta estabelecer algum vínculo de empatia nesse tipo de situação com o Thiago Santos. Cara, a gente, e quando a gente se coloca aqui como jornalista e outras várias profissões, a maioria delas, eu diria, quase todas, tem um fator que é o determinante para saber a tua competência ou não, que é o fator da dedicação. Invariavelmente, se o jornalista ele é dedicado, ele vai ser competente. É muito difícil, olha, eu acho que eu não conheço um jornalista que é 100% dedicado e não é competente.
Mas são, não,
é
são,
muito
são
raro.
Atividades bem diferentes.
Exatamente aí que eu vi. Não, é, esse, é isso que eu quero falar.
Mas o
aí
Thiago não é
mostra...
ruim, cara. O Thiago é campeão brasileiro do Palmeiras.
É que é ambiente.
É aí, isso, não, não, aqui não encaixou.
Deixa eu
aqui
só terminar. É aí que eu quero chegar. O atleta de alto nível, atleta de performance, ele é uma pessoa que tem uma atividade tão diferenciada que o Thiago Santos é 100% dedicado, tem sua qualidade e isso não garante que ele vai fazer um bom trabalho. Não garante. Em todas as outras esferas, tu só depende da tua dedicação, basicamente. No futebol, não.
Tá, mas
e aí, imagina como dói. Porque quando a gente leva uma pancada, JB, eu, quando eu levo uma pancada na minha profissão, a primeira coisa que eu faço é, cara, eu deveria ter me esforçado mais. Eu deveria ter feito diferente. E a culpa é relativamente, única e exclusivamente minha. Agora, pro Thiago Santos, cara, imagina ele pensando, cara, eu vim aqui, eu me dedico todo dia... E a coisa não tá acontecendo.
Aí, tá, eu quero abordar isso aí, vai, JB, fala.
Não. É que assim, dá certo, dar certo ou não, também tem uma questão de característica. O Thiago Santos claramente não encaixou no Grêmio, no clube, nas coisas, com o torcedor. E isso faz diferença. Mas ele pode ir pra um time que precisa exatamente da característica dele dar certo. Isso acontece na nossa vida. Porque assim, ó, imagina o seguinte. Chega um gestor aqui hoje, tá? E acha que a gente não tem que falar notícia, informação e opinião como a gente fala. A gente tem que fazer piada. A gente tem que ser engraçado. Cara, nós todos vamos... as pessoas vão nos odiar. Porque nós não sabemos fazer aquilo.
Não é o caso do Thiago Santos, né? O Thiago Santos foi contratado pra fazer o que a gente esperava que ele fizesse.
Só que o time do Grêmio não joga pra ele também.
Não é esse o caso. Não estão pedindo pro Thiago Santos jogar. Na tua comparação, é como se disse pro Thiago Santos jogar no gol. Não, ele foi contratado pra ser volante e ele... Não, aí que tá, eu acho que eu entro na do Tago. Eu acho que é mais simples do que a gente possa imaginar. É do futebol que a imprensa critique ou elogie. Tá? E é do futebol que o torcedor vai. Eu não tô aqui respaldando a vaia, achando que é bacana vaiar. Eu nem acho bacana vaiar. Eu fui torcedor do Internacional até mais ou menos 12, 13 anos. E depois eu fui pra mídia e nunca mais tive sequer uma camisa do Internacional, um avental de fazer churrasco do Internacional. Mas naquela minha infância eu não me lembro de vaiar jogador. Eu vi o Internacional tomar 4-0 no Grenal de 77, o Inter todo de vermelho, o Grêmio atropelando o Internacional. E eu não vaiei, eu fui pra casa indignado, meu pai, com meu irmão. Então, mas eu entendo quem vaia. Agora, o Renato disse assim, por exemplo, colocando assim que ele é sujeito homem, tá bem, ser sujeito homem não muda nada. Não muda nada na nossa avaliação do Thiago Santos. E que ele nunca nos deu trabalho. Ninguém está criticando o Thiago Santos por mau comportamento. Eu não vi na imprensa, pelo menos, nenhuma crítica à conduta profissional do Thiago Santos. E me parece que o Renato tem toda a razão em dizer isso. Mas não é essa a crítica. A crítica é técnica. É achar que ele não deu. Alguns acham, e eu nem fui até hoje... crítico com o Thiago Santos. Eu nunca me posicionei, né, assim, o Thiago Santos, assim como eu defendo, só que eu faço uma defesa, por exemplo, de um outro jogador que tinha uma relação, assim, com o torcedor do Grêmio não tão forte, que é o Tassiano, que eu acho um bom jogador, eu não acho o Thiago Santos tão útil assim quanto o Tassiano. Fala, Davi.
A crítica do Renato Meneghetti é que a crítica ao Thiago ultrapassou a barreira profissional. Já atingiu o homem da torcida. O Thiago, ele não vê mais, ele não consegue enxergar mais a crítica ao seu trabalho e sim à sua pessoa. Porque ele não consegue andar em Porto Alegre, porque quando ele passa ali na boca do túnel, ele escuta tudo que é coisa, o emocional do cara
O Messi também não consegue andar em Buenos Aires. Entendeu?
São coisas bem diferentes.
Claro, mas tá dizendo, é só jogar bem.
Não, mas
vai ser aplaudido.
Só que o Meneghetti,
ele não quer jogar bem.
O Luis Suárez talvez não consiga andar na rua da praia.
É questão
de querer, Meneghetti.
Esse é o ponto.
Mas aí não consegue, vai ser criticado.
Meneghetti, vamos lá. A crítica do torcedor, ela passa sempre completamente o limite do profissional. Porque o torcedor, ele não é um profissional. O torcedor, ele é um apaixonado. E a crítica do torcedor...
A vaia não é uma crítica que passa o limite.
Tá, mas vamos lá. A vaia, o que o torcedor fala pro Thiago Santos enquanto está vaiando?
Tudo bem.
Palavras.
Não, aí sim.
Mas, Tagoro, passa.
E eu acho que é exatamente a isso que o Renato se refere.
E que eu acho
porque
que,
JB...
Eu acho que eles estão querendo dizer que a crítica, ela é personalizada
isso.
E não pessoal. Porque quando fala pessoal, parece que é tipo... Que não, é, não. Que é de uma...
Mas o torcedor, ele não, pessoaliza. O torcedor, pessoaliza, óbvio.
É pessoal de pessoalizar.
Não, não, então. O torcedor, quando ele critica o jogador, ele não ataca o jogador, ele ataca o homem. Ele chama de filho da... Ele chama de... Não, a vaia não, mas o...
Mas a vaia é o símbolo. Quando tu toca na bola ali, não é uma vaia no momento específico.
O Dávila deu exemplo, quando o Thiago Santos passa no túnel, perto da torcida, quais as palavras que ele ouve? Palavra, vamos pra palavra. É todas palavras de ataque pessoal. Da torcida. Todas de ataque pessoal.
Tu vai dizer, se eu concordo com isso, eu não concordo.
Não, é óbvio que não concordo.
É sempre assim.
Mas é sempre assim e pertence ao futebol. E o torcedor é assim. Eu não concordo. Eu acho que o ponto do Renato é justamente esse. Porque o torcedor, ele faz a crítica pessoal ao Thiago Santos. E aí vamos tentar analisar friamente aqui, junto com o Renato, que também é um profissional como a gente. De quem é a culpa? É do Thiago Santos? O Thiago Santos tem culpa. Com certeza.
Eu acho que o Renato errou, eu falei na TV isso.
Não, eu discordo de vocês. Sendo aqui muito pragmático. Duas vezes a gente já ouviu essa expressão, esse é sujeito homem. Vocês sabem com quem, né, nos últimos tempos. Vou pegar esse exemplo para mostrar para vocês que o torcedor sempre tem razão. O Tassiano, o Paulo Lu chamou ele de sujeito homem numa entrevista. Sim. Muito parecido com o que o Renato disse, inclusive. E agora o Renato em relação ao Thiago Santos. Foram dois episódios. Por que que um saiu vaiado e um saiu aplaudido no jogo de domingo?
Porque o Tassiano jogou bem e o Thiago Santos jogou mal.
Futebol é isso.
É que eu tô dizendo, é mais claro. Simples.
Não, mas a crítica do Renato...
peguei dois exemplos de dois caras que estigmatizados de forma importante. Não interessa se eu gosto e se tu não gosta, claro, entendeu, Meneghel? Claro. Tô dizendo assim, o que que aconteceu naquele jogo? O Grêmio tava 0-0, eu gostei da substituição do Renato. Eu acho que o Renato tinha que botar um volante e liberar os dois mesmo. Ele fez certo, eu não acho que tenha sido errado. Só que sai um gol, que eu acho que a culpa é do Bruno Alves. Eu nem acho tanto que a culpa é do Thiago Santos. É
do Bruno Alves, concordo.
Pra mim, a culpa é toda do Bruno Alves, tá?
Eu discordo, mas vamos lá.
Tá, não, é que o Thiago Santos erra porque ele demora pra jogar e joga a bola meio na fogueira.
E dá um passe enforcado.
Só que, tudo bem,
passe enforcado que adianta a bola demais é o Bruno Alves.
O cara domina mal e além de dominar mal, perde a dividida. Uhum. O Bruno Alves. Mas não vem ao caso isso. O fato é que o torcedor leu que o erro foi do Thiago Santos, aquele lance. Não leu como eu, não leu
mas
como...
Mas aí leu errado, né?
Tudo,
na minha opinião, respeito
tudo bem, Davi. Tudo bem, mas...
Assim,
mas...
do campo, pra mim, falha total do Thiago.
Ah, então, aí e tu tava no campo, e eu tava também, tá? Sim. Eu não achei falha do Thiago, mas não interessa o que eu achei.
E todo mundo tem jeito de achar que foi...
Não, mas o Matheus tem razão. Porque quando todo mundo vai a um jogador, tem razão quando todo mundo vai. O lance do jogo, pra quem tava no estádio, foi o Thiago Santos. Eu errei na avaliação, tá? Porque a maioria das pessoas achou.
Não, mas é que eu acho que teve falha do Bruno. Só que quando tu pega a falha do Bruno e pega também a participação da falha, então, tá, do Thiago, quem é que tem o histórico mais negativo?
Claro, mas é sobre isso. Só que o Tassiano, naquele jogo, ele não sai vaiado. E o Tassiano é tão estigmatizado quanto o Thiago Santos.
Acho que não é.
Não, eu até acho que o Tassiano se recuperou um pouquinho, mas é também. E aí, Meneghetti, e aí a gente precisa ter uma máxima, que é o respeito ao coletivo. O respeito ao coletivo. Eu não tô aqui atenuando o nome feio pro cara quando ele tá no campo. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é o seguinte. Quando um coletivo grande... Que não vamos achar que lá, que vamos imaginar que tava todas as pessoas daquele lugar ouvindo a Rádio Gaúcha, por exemplo, e a Rádio Gaúcha diz que o Thiago Santos não jogava nada e por isso o cara vai... Não foi por isso. Todo mundo identificou no Thiago Santos o problema do Grêmio naquele momento. E aí tu tem que respeitar o coletivo. E acho que o Renato foi contra o coletivo. E eu gostei muito da forma como o Grêmio tratou depois o fato, porque o Grêmio não teve medo do coletivo.
Uhum, eu concordo. Boa.
O Grêmio não teve medo de contrapor o coletivo.
E pra fazer gestão não pode ter.
Não pode ter medo de contrapor o coletivo. Então, tá tudo certo. Eu sou a única discordância, assim, às vezes o cara parece que o Thiago virou vítima. Não. Quando o coletivo todo entende que ele não serve, respeita o coletivo.
Tá, eu não digo vítima.
O treinador enxerga isso, né? Porque o Renato fala na entrevista coletiva que conversa com o Thiago e diz, olha, não tem como te colocar desde o início.
Sim, ele disse, na coletiva ele disse, porque eu não queria colocar.
Vão te vaiar. Só que eu não tinha outra alternativa. Ele tinha, né?
Ele tinha o Thiago, o Lucas Silva.
Ele tinha o Darlan, ele tinha.
Ele tinha o Lucas Silva.
Só que ele queria um cara, acho que com estatura.
Mais força, eu acho. Que ele queria era um cara de mais força.
É, mas assim...
Eu não achei, eu vou repetir, eu não achei ruim.
Mas dentro
gostei
disso...
Gostei da mudança.
Mas, mas
gostei,
César...
Gostei da mudança.
É, tu vai dizer, o Thiago Santos não é vítima. Não sei, cara. Não sei. Não sei porque eu acho... Ele tá, tudo bem, ele não é vítima, mas culpado ele não é. culpado ele não é. Não,
mas é a performance dele que é...
É, a é claro, mas aí, tá, mas aí vem...
A performance dele, segundo a tua avaliação, por exemplo, o Menegheti não teve falha. E a performance dele...
Não, então, não, mas a vaia não é por ontem, né?
Não, a vaia é por mais, é óbvio.
A vaia não é por ontem, mas também... Não é por ontem, não é por sábado, mas também é, né? Porque é o estopim.
Mas
é
essa vaia... Mas o Menegheti, ele não entra tão vaiado, tá?
Ele não entra tão vaiado.
Ele não entra tão vaiado. Ele não entra... Até posso te dizer... Me chamou a atenção que ele não entrou tão vaiado.
Tá, é que assim, ó, eu tenho uma tese que ela é maior. De não vaiar nunca. Nunca. Com bola rolando, jamais.
A lenda incondicional, assim, JB da geral.
É. Não, não, não. Aí é que a questão é a seguinte. Cara, ah, mas eu quero, eu posso? Pode, faça o que tu quiser. Só que saiba, tu não estás ajudando o teu time vaiando. Ninguém que vaiou ajudou. Nunca, em nenhum momento. Todos os jogadores que... Pode chamar qualquer um aqui. Tem duas máximas no futebol. Duas máximas. Duas máximas que eu conheço, tá? Vaia, acaba com o cara. Não tem nenhum que diz assim, ah, não, agora eu fui vaiar, agora eu vou mostrar pra esses caras. Não, os caras ficam... Talvez ele até pense isso, mas ele não consegue, ele mais se atrapalha do que ajuda.
Vaia da própria torcida.
Não, da própria torcida. Da própria torcida, claro. Essa situação. E a outra, que jogador aceita reserva. Eu não vi nenhum, exceto o chinelinho da vida e tal, o cara e tal... Eu não vi nenhum.
Ali, metade deles são chinelinhos.
Não.
Os 80% dos jogadores.
Jogador competitivo e tal. Não existe essa história. Ah, não, mas ele era o 12º jogador. Pega o Tassiano. Renteria. O Tassiano. É, o Tassiano. Tá indo pistola. Embora, tá sendo valorizado pelo Renato a todo momento, toda hora. Qualquer um que faltava, ele levava. Chega a proposta, ah, é titular lá, vou. Nenhum gosta de reserva. Então, assim, vaia e reserva, não tem.
Atenção você que está com dívidas que parecem impagáveis, financiamento de carro, moto ou caminhão, cada vez mais elevado. Preocupado com a busca e a apreensão, calma, porque a Loro Negócios tem uma equipe preparada para identificar o problema e resolver isso para você. Ligue ou mande WhatsApp 51 999 45 2106. Repetindo, a Loro Negócios 51 999 45 2106. Há mais de 50 anos, a EPAVI investe em vigilância eletrônica, segurança presencial e gestão de serviços terceirizados. Com funcionários capacitados, a EPAVI garante sua segurança para sua casa, empresa e para os seus momentos de diversão. EPAVI, viver bem é viver com segurança. Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Seu carro novo, em suaves prestações, no trânsito, escolha a vida. O Internacional conheceu os seus adversários da primeira fase da Libertadores América.
Falar de Inter, pô.
É, são dois clubes aqui que esse programa tem
foco. Não, vamos falar do Mário Fernandes.
O Internacional e o Grêmio. Mas eu queria começar pelos grupos, com licença, JB, pelo grupo. Matheus Dávila, que eu não ouvi ainda. As outras opiniões são velhas.
Que é? Barbadinha, a minha tu não ouviu fácil. A opinião.
É, fácil, Barbadinha.
Vamos lá. É que eu me lembrei muito do 9 de outubro, né?
Guairenha.
Eu me lembrei muito desses times ontem no sorteio. Mas eu não vou por esse lado do meme ou da mística. Pô, vai passar, né, Meneghetti? Vai passar. É a competição que o Inter se dispôs a jogar em 2023. Não era o campeonato.
Ah, é?
Foco. É a Libertadores.
Ah, o Inter não jogou o gauchão, então.
Não, jogou, mas o foco está onde?
O problema foi falta de foco. É isso que faltou.
Aviso, mano.
O gauchão foi um grande laboratório.
Na hora que o Estevão foi bater o pênalti, ele estava pensando na Libertadores.
Não, agora a gente já descobriu que é Estevão.
São dois nomes.
Mas, não, eu acho que é grupo pra passar. Ainda mais o Nacional. Vamos lá, o histórico do Inter contra o Nacional é bem positivo.
Não, né? É positivo nada. Pô,
perdeu uma final de Libertadores.
Perdeu a final de Libertadores em 2007, foi eliminado pelo
Nacional. O histórico recente do Nacional...
Não, 2007 não foi eliminado pelo Nacional. Foi eliminado na primeira fase pra Vélez, Nacional e...
Ah, tava no grupo, né? E aí, Tiger Junk, no grupo?
Eu acho um grupo horroroso. Eu acho um grupo que tem a cara do drama, esse grupo.
O é do Atlético Paranaense, Tiger.
É a cara do drama esse
Atlético
grupo.
Mineiro,
é a cara do drama.
Qual era o outro?
É a cara do Argentino Júnior. É a cara do drama pro Internacional. Patronato. É a cara do drama pro Internacional esse tipo de grupo. Eu já brinquei com o Meneghetti aqui, eu já vou fazer todas as os palpites KTO, vou dizer como que vai ser a vida do Inter nesse grupo, tá?
Tá, vamos ver.
Começa Independiente Medellín, agora, terça-feira, às 9 horas da noite, saiu a data. Já perde em Medellín. Já vem machucado.
Mano, na corda bamba.
O que vem depois?
Aí depois Metropolitanos em casa.
Tá, ganhando.
Ganha jogando mal. Nacional em casa.
Pô, vitória.
O empate... Estopim da crise.
Ah, não, para, tá, Gojo.
Acabou.
Que estopim da crise? Se tu acha que tu perdeu lá e ganhou aqui mal, tu acha que vai...
Não, e aí vai pra Caracas, na Venezuela...
Com o treinador interino já, né?
Não, não, vai pra Caracas, na Venezuela, jogo de vida ou morte, decisão antecipada, ganha. Respira, né? Aí dá um resultado paralelo ali já... Pô, já consegue uma folguinha.
Ganhou do Metropolitanos. Nossa, que respiro maravilhoso.
É jogar pra ganhar contra o Nacional em Montevideo que se classifica. Empata. E aí, tudo pra última rodada contra o Independiente Medellín no Beira-Rio.
Pela
Inter,
segunda
portanto,
vaga.
Portanto, com 8 pontos na última rodada. Ganha, vai a 11, líder do grupo.
Não é impossível. Não é possível.
Para, Meneghetti!
Não é impossível.
Esse é o caminho.
Esse
é o palpite... Esse é o palpite de alguém que conhece muito de Esporte Clube Internacional.
Não,
será aí? Isso é a cara do Internacional.
Pode, mas o problema são dois mata-matas. Contra o Medellín e contra o Nacional. Esse outro time aí vai...
Não, Medellín lá é derrota. E não tem problema. Perder lá não é problema.
Não, nesse contexto atual de eliminação do Gauchão, perder
claro
lá
não é problema. Claro que é.
Não. Vamos, zerou, Meneghetti. Gauchão... Zerou, Meneghetti.
Não, mas a conta não zera, da
Libertadores... Pela Libertadores, pela ótica da Libertadores. Perder em Medellín não é problema.
Se perder em Medellín, joga contra o Nacional vida ou morte.
Sabe quando é que começou a Libertadores pro Inter? Quando o Estevão errou o pênalti. Ali começou a chama aumentou.
É Alianza Lima no grupo do Atlético, tá? Obrigado, Gabriel Silva, me corrigiu no Twitter aqui.
Tu estavas há pouco falando sobre o processo mental, da condição do Thiago Silva e tal, tal, tal. Tu acha que o psicológico do Inter vai ser como se o Inter chega e perde?
Cara, mas aí que tá, mas classifica em primeiro. Vocês não entenderam que o Inter classifica em primeiro?
Quando é que é o segundo jogo?
O segundo jogo é fim de abril, 25 de abril, 24 de abril.
Pô, tem muito tempo daí.
Não, tem um bom tempo.
Tem Fortaleza lá. Tem Fortaleza lá.
Sim,
4 e 18.
18, isso aí, 18. 18.
É, tem 15 dias.
18 contra o Metropolitanos aqui em Beira-Rio.
E aí joga 2 no Beira-Rio.
O problema é o seguinte.
A Camereguete é assim, ó. Empata lá, ganha 2 aqui em caminho a classificação.
Isso que você tem que entender.
18
Metropolitanos, vai pra lá e perde,
3 de maio Nacional aqui.
Tá? Que vem a ser terça-feira o jogo, então.
Isso. O 22
vai pra lá e perde,
22 de maio, ó, a lista tá. 18 de abril, Inter e Metropolitanos, 3 de maio, Inter e Nacional, 22 de maio, Metropolitanos e Inter, aí joga no dia 7 de junho, Nacional lá, e 28 de junho fecha contra o Medellín aqui.
Eu só quero ponderar algumas coisas importantes pra vocês aqui, do que diz respeito à essência disso. O Inter vai lá e perde, como vocês estão sugerindo. Antes do jogo contra o Metropolitano aqui no dia 18, o Inter vai a Fortaleza estrear no Brasileiro. Com o olhar no risco do jogo aqui. Uhum. Cara, não pode correr o risco de perder lá.
Qual é o segundo jogo do Inter? É Flamengo?
É Flamengo aqui.
Isso.
Aí tu faz sábado, que deve ser o jogo contra o Fortaleza, joga na quarta, nesse 18 aí, e joga...
Tu tá falando de Mano no cargo.
Não, eu não acho que o Mano... Pra mim, o Mano não tem nenhum risco. Não é que eles levaram 6 meses pra... Eles levaram 6 meses pra demitir o Medina, 6 meses pra demitir o Ramiro.
É que não foi 6 meses. Foi 3.
3 meses caiu.
É. Não, sim, né, cara?
Foi intenso.
O último que caiu tomou... O Ramires, quando caiu, tomou 5 do Fortaleza. Com um a menos, podia ter sido 8. Né?
O Inter, o César, ele... Me esqueci o que eu ia falar.
Não, eu...
O Medina caiu quando perdeu pro
Globo. Eu não chequei, mas me disseram que... Não.
Medina
não,
cai
o Brax, que cai quando perde.
O Medina cai em empate com o Guairenha no Beira-Rio. Ah,
que
dentro,
beleza,
dentro dessa minha... Um a um. Depende de lateral esquerdo. Dentro dessa projeção minha, tá, César? O Mano balança a primeira fase inteira, mas chega nas oitavas.
Pô, mas tua projeção é muito boa. É uma projeção de 11 pontos.
Claro, é boa. Não tô falando que é ruim, mas é sofrida.
Ah, é verdade, ó. Alexandre Ernest, de fato, deu essa informação no canal do YouTube dele. Que o Mano e o Barcelos ter um acordo sobre demissão em 2023. Enquanto os reforços não vierem, o técnico segue no cargo sem qualquer possibilidade de demissão.
Mano Menezes, cara. Isso, olha a inteligência do Mano Menezes. Que sabe que a direção internacional tem uma letargia para contratar. Vamos botar a multa. Não, não, multa não. A cláusula é a seguinte. Enquanto não tiver os reforços não, aí...
Eu tô dentro.
Cara, gênio, Mano Menezes. Gênio. Gênio. Mano Menezes, gênio.
Isso aí não pode ser. Gênio.
Né? Não, vamos lá. Não é um acordo contratual, né? Não é um acordo contratual, né? Mas é isso aí, com certeza, o presidente vai reunião com o Mano. Mano, assim, ó. Até, eu sei que os reforços vão chegar, mas eu espero Enderman, de ti...
Até metade do ano, ele espero, tá primeiro de julho, ele tá garantido.
Eu espero de ti quando os reforços chegarem.
Ah, e tem que ter uma sequência com os reforços.
É. Né?
Então até agosto ele tá empregado. Espetacular, Mano Menezes. Mas é uma coisa maravilhosa.
Garantir sem
freio. É que nem ser contratado pra uma emissora de rádio em Porto Alegre. Tá?
Calma.
Qual é a tua cláusula? Não, a cláusula é enquanto não tiver uma estrutura adequada pra trabalhar e tal, essa rádio tal aí, no centro de Porto Alegre, qualquer rádio, não pode demitir. Pronto, aí tu tá... Conforme for a rádio, você vai ficar 100 anos na rádio.
100 anos empregado.
100 anos na rádio. Então, o Mano Menezes foi... Cara, que lucidez, hein?
É.
Que lucidez.
Dito isso, tá? Anotaram todo mundo o gabarito aí? Me cobrem no fim. Tá.
Mário Fernandes.
Arranca perdendo pro Medellín.
Deve ser por isso que o Mano Menezes tá indo tão mal no time, porque ele tá preocupado com o contrato dele.
Eu lembrei muito do JB nas últimas horas.
Cara, poupem-nos de memórias íntimas, tá?
Não, lembrei muito do JB.
Situações mais intimistas.
O JB foi o maior entusiasta, na minha opinião, desta mesa aqui na contratação do Mário. Volta e meia o JB falava, já pensou se o Grêmio tivesse contratado?
É verdade, é verdade.
Já pensou se, ah, o Mário Fernandes...
Dito isso,
mais um pra minha lista.
Tem uma pergunta.
Foi aquilo que sempre foi.
Eu tenho uma pergunta pra fazer. Não, o Mário Fernandes sempre foi bom jogador, aqui não foi.
Não, foi maluco, velho.
Tá, maluco, beleza.
Não, imprevisível.
A minha pergunta é, hoje veio da Rússia a notícia... Através de um dirigente do CSKA Moscou. Posso rodar a sonora dele falando aqui, se vocês quiserem.
Eu rodei hoje
na atualidade esportiva.
Acho que a galera não vai entender.
Tem que rodar.
Porque eu vou rodar aqui.
Acho que tem que rodar. Nós temos que entender.
Fica
mais fácil pra gente poder.
Quer ouvir da boca do cara,
claro,
né?
Claro,
a gente acredita nisso. Sem ironia, a gente vai ouvir agora da boca. Tá.
Do Roman Babaev,
tá? Que deu uma declaração forte hoje na imprensa russa, tá? E que caiu como uma bomba. Atenção, prestem atenção no que disse o dirigente, que é o...
Roman Babaev.
Меня задачили. Вы с ним говорили по поводу возвращения? Да, неоднократно, он очень хочется, но посмотрим. Понятно, что сейчас он футболист другого клуба на контракте до конца года. Вот, но никогда не говори никогда. Мы даже видим, что... Карвальо, который, понятно, что не самый оптимальный.
И там Фернандо Карвальо ali, achei.
Ele falou do Carbacho, o volante do Grêmio.
Carbacho.
Cara, muito forte a declaração, né? Forte a declaração, forte a declaração.
Não, aquela...
Quer responder?
Por enquanto, o Inter só responde no bastidor, tá, Beneghetti? Sem respostas públicas.
Só o Machado tá respondendo.
É, o que ele... Por exemplo, aí, vamos lá, tá, agora explicando, brincadeiras à parte. Isso aqui, tá, você em casa que não entende russo,
eu vou traduzir pra você. Não, eu traduzi aqui.
JB,
abre aspas pra ele falando, bota ele no fundo aí, tá. Bota ele no fundo.
Tradução profissional.
Vamos fazer, ó. O Mário realmente quer voltar. Vejamos. Agora ele é jogador de outro clube, com um contrato até o final do ano. Mas nunca diga nunca. Estamos em contato com ele o tempo todo.
Eu tenho uma pergunta pra fazer, tá?
Não vai elogiar minha tradução do russo. Não, aí,
brilhante, brilhante.
Eu tenho uma pergunta pra fazer, tá? O Roman Babaev, ele deu uma boa ou uma má notícia pro Inter?
Pra mim, uma boa notícia.
Uma má notícia. Má notícia.
Má notícia.
Porque se eles estão conversando de forma permanente, o jogador não está focado aqui.
Tá, mas aí isso
significa que... Tu tem alguma dúvida disso? Tipo, tá, te restava alguma situação?
Não, tá bem.
Mas vamos lá, existe a possibilidade, tá? E principalmente se tratando de Mário Fernandes, que é um cara que não tá muito se importando com dinheiro, a gente conhece. Treino, hein? O Mário...
Nesse aspecto de foco, se importar.
Não, cara, ele treina bem, não treina mal, não. Inclusive, quando ele chegou, ele chamou muito a atenção de todo mundo e o relato era, cara, ele vai chegar voando. É, no jogo ele...
Pra mim,
o ponto do Mário é segurança. Eu vejo o Mário inseguro. E eu vejo o Bustos inseguro também nessa temporada.
O Bustos tá muito mal.
Não, o Bustos ele pega a bola, que ele iria pra dentro, todas ele recua. toda bola ele recua. Toda bola.
Por que que tu acha que eles estão...
Eu acho que ele tá sem confiança. Pode ser a tua tese, César, do aspecto físico. Pode ser...
Será que existe uma coisa... É que é brabo a gente falar em tese, porque eu não vi o treino do Inter. Uma vez aconteceu comigo isso. E, cara, e é incrível. Porque tu começa a ver o componente do clube, o coletivo do time, né? Quando eles não confiam no trabalho do preparador físico. Então eles começam a se questionar.
E eles confiam no do treinador, será?
Não. O treino normalmente não passa por isso, mas a parte física, assim, quando ele... O que acontece?
Será que ele... O que será que ele tá fazendo comigo?
Exatamente. O jogador de futebol, a gente acha que a gente fala muito negócio, treino da Europa, modelo. O jogador de futebol é um cara muito ortodoxo. E eu sempre costumo dizer, a minha frase é a seguinte... Fio dental vira cabo de aço pro jogador tirar o dele da responsabilidade. Vira cabo de aço. Então, por exemplo, se um jogador desconfia, o time não tá bem, e eles entre eles, claro, né, cara? Esse nosso preparador aí, ele não trabalhou força, né? Estamos caminhando, né?
É, eu não consigo afirmar.
Aquilo ali vira. Internamente, cara,
aí todo mundo acha que tá sem força.
A verdade.
E o cara tá explodindo de força.
Às vezes não tão. Mas às vezes aquele trabalho é um trabalho que vai fazer o cara ficar mais forte lá em abril, final de abril e tal. E isso acontece, cara. Eu nunca vou me esquecer, que não tem nada a ver com o Grêmio, que aconteceu isso comigo lá no Pelotas, que daqui a pouco eu só via burburinho no vestiário. Daqui a pouco eu dei uns tapas no Bruno Salvador, aquele cara que tá pegando. Desse trabalho aí, o cara não nos deu uma força, o cara botou bola pra trabalhar no primeiro dia de treino. Sim, mas esse é o lado moderno do futebol. Não, nós temos que ter força, senão não vamos jogar. E os caras não acreditaram no trabalho, teve que demitir todo mundo.
É, o Flávio, que era o preparador antigo do Inter, eu ouvia muitos elogios a ele, porque ele é assim, ó, ele é de uma velha escola, ele é a escola Paulo Paixão, que é uma escola maravilhosa, diga-se de passagem, mas era aquele cara que ele era assim, ele tinha essa leitura, entendeu? O cara tá no canto do vestiário, tá meio chateado, ele era o cara que falava
não,
com o cara.
Não, ele era um cara muito importante.
Isso, que conversava, tipo, tu tá de beijo.
Giancarlo Lourenço não é tanto.
É.
É, o perfil diferente.
Tu viu o cara, tu não tá legal, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, tu não veio trabalhar legal. Sabe aquele cara que tem o feeling? Minha esposa tá com um problema, minha filha e tal. Até desses pequenos detalhes que às vezes aí acabam
era um cara ajudando. Muito queridão, todo mundo gostava muito
dele. Todo mundo gostava dele. Então assim, nesse aspecto também faz diferença o preparo físico. Mas eu te confesso que eu não acho que o problema do Inter é preparo físico.
Em específico, eu não do
sei.
Mário.
Eu não sei. Não. Principalmente dúvida. Assim, ó. Do time, eu tenho algum tipo de dúvida. Do Mário Fernandes, Mário, eu tenho certeza que não é
o Mário não físico. É físico, não é técnico, não é nada. O Mário é o Mário. O Mário tá sendo o Mário Fernandes. Que é um cara que é
também
muito...
Também não sei, tá? Também
o Davi, 8 meses sem jogar, tu acha que o cara vai virar uma chavinha e vai sair
aí
jogando?
Aí é físico.
Não é o preparador físico.
Mas aí é físico.
Mas daí, Meneghete...
Ele pode não sentir confiante porque não tá bem fisicamente.
Eu, profissional, então eu sei que é o lado físico, então eu vou me aprumar aqui e vou trabalhar. Não vou ficar de papinho com o clube lá russo pra voltar achando que a minha solução é lá.
Por isso que eu falei que é preocupante a notícia.
Agora...
Pode ser também falta de foco.
E dentro disso, tá? A gente conversou hoje com o Jorge Machado, que é o empresário do Mário Fernandes, que disse que não tá sabendo de nada, que não é verdade a história do Mário Fernandes querendo...
Ele não tá sabendo ou não é verdade? São coisas diferentes.
Falou
ele chamou a notícia como mentirosa.
Isso. Se tá sabendo, eu não sei, mas é mentira. Dito isso, tá? Grande chance de Mário Fernandes realmente estar querendo ir pra Rússia. Porque o que gosta de mentir o Jorge Machado é brincadeira, né?
Quando o Mário Fernandes tava acertado com o Inter, o Machado tava negando, inclusive pra mim.
Eu só acho...
Tá bom, mas não quer dizer que seja certo.
Não, é certo.
Porque todo mundo faz que é o certo, faz que é o errado.
E quando alguém faz uma vez, já normalmente tudo que ele fala a gente desconfia. Então sempre que eu dou alguma coisa em relação ao Jorge Machado, eu falo isso. O Jorge Machado disse que não, mas...
É o seguinte, o cara... Desculpa, tá? O cara diz assim, não, eu não tô sabendo de nada. Isso é mentira? Se eu não tô sabendo de nada, não tô sabendo de nada. Então não pode dizer se é mentira ou é verdade.
É porque o Mário pode trocar mensagem pelo celular dele, porque ele é amigo dos caras lá, né?
Então, ele sabe ou não sabe? Quer dizer, é a tentativa de desqualificar a informação só pra desqualificar, pra dizer, não, eu vou desmentir sem saber. Se ele disse, eu não tô sabendo de nada, é tudo mentira, não, se tu não tá sabendo de nada, tu não pode responder.
Não é um desmentido meu, do Tiger ou de qualquer outro colega da empresa, é um desmentido do
Babaev. Diretor, do senhor, a gente ouviu aqui o Babaev.
É.
A gente ouviu aqui.
Nem precisa botar de novo, que ficou claro.
O Eduardo, claro, o Eduardo Picão, que tá nos ouvindo, reclamou de mim, porque disse que eu falei...
Um beijo, Picão. É. Eu vou ver o Picão hoje à noite.
Eu falei, ele disse que vai lá no aniversário do Diogo lá com vocês. Aí ele disse assim, que não conseguiu pegar, não conseguiu fazer ele a tradução, porque eu falei durante a manifestação do Russo.
Você vai encontrar ele hoje no aniversário de Diogo Rossi? Vou. Beleza, não fui convidado para esse aniversário, então...
Vou amassar uma pizza.
Não fomos. Vou me recolher. Olha só, informo vocês que a Marquespan é apaixonada por pão e futebol e trabalha com muito amor e dedicação para manter o título de maior fabricante de pão francês do Brasil. Marquespan, para nós o pão é sagrado. Já pensou se tudo o que é bom viesse em dobro? Duas sobremesas, dois papais noéis, pois o Trilegal pensou. Tá aí o Trilegal especial com tudo em dobro pra você. São dois Renault Kwid, duas casas e mais dois Toyota Corolla Cross. Trilegal especial, você ajuda a pai e pode ganhar tudo em dobro. Aí é muito mais Trilegal. KTO.com, o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com. 7 horas 36 minutos, 24 graus, 6 décimos a temperatura. Voltando ao Grêmio, César Cidade Dias. Favoritaço contra o Caxias?
Ah, eu faço mais ou menos na mesma linha de raciocínio do jogo contra o Ipiranga. Eu até acho o Caxias melhor que o Ipiranga, tá?
Também acho.
O Caxias, e inclusive quero aqui fazer uma referência importante ao trabalho do treinador, tá? 36 anos de idade. Né? É verdade. Já fez isso com o Lacerda.
Eu posso fazer uma corneta aqui, peço desculpa para a comunidade Grená, que não fique brabo, porque eu vi isso de uma torcedora Grená, que é muito meu amigo, um casal de torcedores Grenás, tá? Que é o seguinte, estava lá no Centenário conversando com eles, e o Caxias metendo um banho de bola no Inter, e vinham os zagueiros, o Fernando e o Dirceu, e o goleiro tocava curto, e ele pá, 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 tuf, Dudu Mandai na esquerda, tuf, Marcelo na direita, um show de bola, uma máquina de jogar futebol chamada Caxias.
Dudu Mandai jogava onde?
Ele cara, eu conheci o Dudu Mandai no primeiro clube de profissional dele, no Farroupilha. Eu cobria o Dudu Mandai, era o camisa 10 ali do Farroupilha. Não, ele jogou no São José, bastante
jogou
tempo.
Jogou em vários,
é que eu lembrei.
Vários circulou aí.
Pô, eu conheço o Dudu Mandai de outros
eu gostei muito, do centroavante, cara.
O Heron, um bom jogador.
Um bom jogador. Pô, ele brigou dentro com os dois do Inter o tempo todo, cara.
Mas ele é...
pequeno, né?
É.
Ele é pesado?
Não digo pesado,
mas ele é forte, cara. Ele é um cara forte.
Dele.
Ele é um cara roliço.
Não, mas ele é forte.
Dito isso,
cara.
César.
Não, como formato.
Não, entendeu? Entendi. Só que fisicamente ele brigou no jogo.
O que esse casal de torcedores Grenás me falou é o seguinte: eu tava encantado, né? Falei, cara, como joga bola esse time do Caxias? Pô, é o melhor time do interior do gauchão. E eles falaram, cara, é aquela história de torcedor, né? Que o César tem muito com o Grêmio, o Matheus Dávila tem muito com o Grêmio também. É. Pô.
Matheus?
Tu não sabia? Desculpa.
Até me perdi aqui.
Torcedor,
isso, é outro Matheus. E ele falou, cara, é sempre assim esse time. Chega no gauchão, um treinador novo, foi assim com Pingo, com Lacerda, com Lisca, com Juninho Camargo, monta um time bom de ver jogar. Pô, vai pras cabeças com dupla Grenal, é a sensação do campeonato, jogando muito, chega em algum momento pra dupla Grenal, perde. Aí a gente pensa, pô, perdemos o gauchão, mas vamos vem aí a Série D. E com esse time aí, a gente sobe na Série D. E aí o Série D com alguns percalços, mas vai indo,
chega no último jogo que entrega.
Então o torcedor do Caxias tá muito desacreditado.
Eu até concordo, porque nos últimos anos... Cara, mas a última é um...
Não.
Mas o César toma dois gols em 5 minutos.
As três últimas do Caxias são inacreditáveis.
Só que assim, o Caxias e Juventude não são times pra Série A, mas são times pra Série B.
Nós não temos espaço. Se tu pensar, o Rio Grande do Sul talvez não tenha
como
espaço para. Não, é que não tem.
Não, Caxias e Juventude, gente, Série B.
Não, as instituições, gente, não os times atuais.
Não, né? não tem espaço, tá?
Cara,
tem espaço para três times gaúchos na Série B, tá?
O Caxias, eu acho.
Não tem espaço.
Bah, ô César, mas olha só, o Caxias sempre compete em mercado com os times da Série B. Por exemplo, o Marcelo Segurado, que é o executivo de futebol do Caxias. é um executivo de futebol de Série B do brasileiro. É um cara que já trabalhou no Ceará, já trabalhou no CSA, já trabalhou no Caxias, Bahia, já trabalhou...
Quem é que me disse isso? Acho que foi algum colega da empresa de Caxias que eu tava conversando recentemente, que o Caxias não tem dívidas. O Caxias hoje é um time sem dívidas. Pagou. Caxias... Não,
o Caxias tem uma história curiosa, tá?
Pagou todas aquelas coisas.
O Oswaldo Voges entrou lá, fez uma baita de uma estrutura e acabou criando pro Caxias uma estrutura que o Caxias não tinha. Aí ele se complicou de grana, acabou saindo do Caxias e deixou uma série de situações que tiveram que ser pagas, porque tu aumenta a estrutura, diminui a receita, aquele papo que a gente conhece. O Caxias, então, faz dois negócios imobiliários e faz acordos trabalhistas com os negócios imobiliários. E aí, nestes acordos, o Caxias reviveu. O Caxias tinha problemas. Hoje...
Isso quando, César?
10 anos atrás. Um pouquinho menos de 10 anos.
Época que caiu?
Hã?
Eu cobri a Série A2 do Caxias, tá? Eu tava no jogo que o Caxias subiu da Série A2 pra Série A, que foi em Farroupilha, Pelotas e Brasil de Farroupilha. E deu um empate naquele jogo e o Caxias subiu. É, que foi em 2016.
É, então é por aí, cara. Tá? E aí o Caxias resolve os problemas e faz. Eu gosto muito do Caxias, tá? Eu gosto muito do Caxias.
Ser Caxias é ser desportista.
Porque há muito tempo atrás, eu tava lá pra cobrir um jogo e eu tava conversando... Eu moraria aqui no Rio Grande do Sul, tá? Eu moraria em Lajeado. Capivari? Não, Capivari do Sul é minha cidade. Lajeado, Osório, Lajeado e Caxias.
Ah, não moraria em Caxias. Eu não moraria na Serra.
Eu moraria em Caxias.
Olha só pra...
Eu acho que eu não moraria em Gramado, Canela.
A única cidade que eu moraria, fora cidades pequenas, abaixo de 10 mil habitantes, que eu moraria numa 50 cidades no Rio Grande do Sul, a única cidade que eu moraria é Pelotas.
Sério? Tá, mas daí, assim, Pelotas, eu gosto muito
Pelotas
de Caxias.
Pelotas é espetacular.
Eu amo Pelotas.
E Caxias, eu acho que, enfim, por exemplo, Gramado e Canela eu não moraria. Porque Caxias tem o ar de serra, de interior, e tem a
Caxias é uma cidade
situação
grande.
De cidade tal e tal. Beleza, mas tudo bem. E aí eu lembro que uma vez eu tava conversando, também esse eu lembro qual era o colega da imprensa, e ele tava me explicando...
Uma cidade que não tenha sinaleira.
Ah, Camaquã já não pode.
É.
Camaquã tem 3.
Camaquã tem prédio alto.
Capivari, eu acho que tem 2.
Quantos habitantes tem Camaquã?
70 mil.
Ah, não. É grande. Meu negócio é 10 baixo.
Vou te indicar. Então tá, eu tenho a boa pra ti, CCD.
Qual?
Nós vamos pra Amaral Ferrador.
Onde é que é Amaral Ferrador?
Amaral Ferrador é... Pensa no...
Mas
é onde?
Pega Camaquã, tá? Tem
tá, vai pra Chuvisca. Vai até Esteio e depois chega em Camaquã.
Cheguei em Camaquã.
Camaquã
dá 1h10 daqui.
Isso, aí tu entra em Camaquã, tá? Em Camaquã, tu pega a
RS. Tem violência em Camaquã?
Tem, tá tendo. Então, algumas facções estão começando a chegar
facções.
Lá.
Facções.
Tá duro. E aí, tu entra em Camaquã pra ir pra Chuvisca do Feliciano, tá? E antes de chegar em Chuvisca, tu tem entrada pra ir pra região de Amaral Ferrador. Então, é do lado
Quantos
de
Camaquã. Quantos habitantes tem?
Cara, Amaral Ferrador, uns 18.
É pra lá que eu vou.
Tá, mas daí deixa eu falar.
Municípios vizinhos.
O Juventude, certa vez os caras estavam me contando assim, algumas coisas do Juventude. A Série A do Juventude, a outra, tinha deixado assim marcas malucas no Ju. Tipo, os caras foram lá na imobiliária, vou dar, mas foi esse o número que me disseram, mas claro que não vai ser preciso. O Juventude devia R$1 milhão na imobiliária. Aí tu vai perguntar por quê? Não, porque... Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. O Juventude, pra contratar jogador de bom nível, precisava pagar salários bons...
E bons apartamentos,
colocar os caras. E os caras vinham todos. Como o Juventude sabia, não sabia se ia permanecer na Série A por muito tempo, e a realidade de vários clubes, eles só fazem contrato para aquela temporada. Ele não tem contrato para 2, 3 temporadas que tu diz pro cara te vira. Então o que acontece? Tu vai lá e faz o contrato pro cara. E ele pede um. Então o Juventude tinha uma parceria com a imobiliária que o Juventude pagava os imóveis.
Todos os clubes são assim.
Não, sim, tá. Mas né, alguns até não. Assim, tipo,
interior todos.
Ah, sim, sim. Grêmio
Inter, todos não. Esses contratos, todos os jogadores que vêm de fora. Porque hoje o Campeonato Gaúcho, esses clubes que jogaram, tu vai olhar lá, nasceram no Rio Grande do Sul. São do Rio Grande do Sul 20%, 10% deles. Todos os outros vêm para 4 meses. O que que tu faz com 4 meses? O clube tem uma parceria, assim, como tu dissesse, e o clube paga lá 10. Ó, tu vem com a família, vem, então tu vai pra aquele apartamento lá. Tu vem com a família, vem, então tu vai pra aquele lá. Pô, eu sou solteiro, tá? Então tu vai pro alojamento. E assim
vai. Vai pro hotel, pro hotelzinho, tem cara que fica em hotel.
Muito.
Sim, aí o Juventude tava numa onda que era assim: o cara vinha, escolhia, ficava apartamento, aí o contrato dele era curto, às vezes jogava o gauchão, ou ia mal, ou não sei o quê, tal, tal, tal. Na metade do brasileiro eu saía, ficava aquele apartamento que tava alugado. a Juventude continuava pagando aquele apartamento, que o contrato já estava feito, aí contratava um outro, chegava um outro e o cara dizia, não, tem aquele apartamento lá, já está alugado. Aí o camarada chegava e dizia assim, não, não gosto, a mulher não gostou, ah, eu tenho um filho a mais e tal. Também. E daqui a pouco estavam pagando 2 apartamentos, 3 apartamentos, aí, até que alguém chegou no Juventude e disse, não, hoje, pelo que me contaram, tem assim uma cota. O cara vem, ah, beleza, quanto é que é teu salário?
Normalmente os caras não têm fiador, não, é bem complexo.
Teu salário é 30 mil, tá bom, mais 3, 4. Ah,
em primeiro lugar, nenhuma chance de ser 30 mil,
tá? Não, no Juventude sim.
No Juventude. Marques Pan, para nós o pão é sagrado, KTO.com, onde a diversão acontece. Para você abrir o sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, no trânsito escolha a vida. Alô, o negócio, ajudando você a quitar as suas dívidas sempre com você e por você.
Eu tenho a boa pro César. César, nós não vamos para Amaral Ferrador, nós vamos para Cerro Grande, tá? Conheço muito Cerro Grande, tinha um tio lá.
Quantos habitantes?
2.500.
E depois do programa, então. Eu queria saber quem são os reforços do Inter. Para voltar à pauta que interessa, que é dupla Grenal.
Não gosto JB, de é que o Merguete voltou pro programa, ele quer voltar para dupla Grenal.
Eu
quero
falar do Miguel do Juventude. Me desculpe, eu só acho que os caras querem... Eu acho, né?
Tu sabe quem são os reforços do Inter? Eu não sei.
Hã?
Eu não sei quem são os reforços do Inter.
Cara,
vamos lá, até 4 de abril, tá? Que é terça-feira.
Eu sei que
estreia
não é.
Estreia do Inter na Libertadores.
O Inter tem até a terça ou até a segunda?
Até a terça. Terça, meia-noite, de terça pra quarta, fecha.
Então o Inter pode inscrever depois da sua estreia?
Se... Não, porque vai encerrar às 7 da noite, na verdade, né? E o Inter estreia às 9.
Então até às 7 da noite.
Isso. Tem que estar... Acho que tem que estar no bid, né, JB? Eu não sei essa parte legal.
Na Libertadores?
Não. Na janela de transferências.
Não.
Como é que não vai tem fazer daí?
Tu tem que mandar a documentação até
isso,
a
tem que mandar
a
documentação.
Por exemplo, o Inter contrata o argentino esse, o canhoto do Racing, meu nome dele mesmo.
Matias Rojas.
Pode mandar até a hora que fechar a CBF. Tem que
estar com toda a documentação.
E a CBF, isso, não, toda a documentação tem que estar pronta. Isso. A CBF tem que receber a documentação.
E ele precisa estar no BID até 24 horas antes da estreia.
Na Europa já aconteceu também. Na Europa já aconteceu o seguinte, tá?
E aí o BID colocou, também vale pra Libertadores.
A UEFA colocou, tipo, era aquele dia, era tipo, aquele dia e era até a meia-noite daquele dia. E teve uma vez que foi o Real Madrid. Teve uma polêmica gigantesca com o Real Madrid com o Chelsea. Eles mandaram um e-mail e o e-mail saiu às 23h59 do local e chegou no e-mail da UEFA à meia-noite e um.
Foi como? Caminhando e-mail?
Não sei.
Atrasinho de.
Como é que o e-mail vai chegar tipo, na diferente da hora que
tu chega? É o ping.
Bug de internet.
Bug de internet. Peraí, quando tu manda um e-mail. Às vezes demora.
Não,
peraí.
Não é imediatamente. Demora. Alguns segundinhos.
Um minuto demora. Não é absurdo.
Depende, JB. Às vezes é instantâneo.
Não, às vezes é isso que eu tô dizendo.
Quer ver? Vou fazer um exemplo. Faz um pix pra minha conta aí, JB.
Vamos dizer um número aqui: 8 mil reais.
Vamos ver quanto tempo demora. Vou dar um teste.
Um número aleatório.
Vamos fazer um teste. Vamos ver se tem.
Cara,
a internet é rápida.
Acho não que deu, não daria não certo.
Mas numa dessa, na próxima vai, ô Menegheti. Na próxima ele vai estar distraído.
Quanto mil ele tem na moedeira da
carteira? Ó, eu deixa pra lá.
O Picão, foi a ida do De Gea pro Real Madrid.
Já viu o JB fazer pix pra gente que não tinha que fazer.
Eu queria só, porque juntos
de 8 mil reais. 8 mil reais, era o pix que eu me
as contratações, o Grêmio tá falando em 3 contratações, é verdade?
Que é o teu pensando.
Ó. Sabia, né? Como é que é? O Grêmio fala em 3 contratações até o dia 4?
Não acredito que vai fazer até o dia 4.
Mas o que está se falando? Porque tem muita gente...
O Grêmio quer o atacante de lado. O Grêmio quer o atacante de lado.
Tá, mas existe um negócio? Por isso é que o Grêmio saiu correndo a pagar o cara?
Não. O Grêmio tem o objetivo. Não existe um negócio encaminhado até onde a gente sabe. Tô com dificuldade de falar com o departamento de futebol do Grêmio, mas... Não consegui nos últimos dias.
Tu também?
Não consegui.
Também tá brecado?
Mas eu tô na tentativa pessoal ali. É. O que eu quero
dizer é... Não, mas você não vai dizer que eles têm medo de encarar frente a frente, como diz o Renato.
O que eu quero dizer é... O Grêmio quer um jogador de lado, um centroavante, porque perdeu os dois, né? Perdeu agora o departamento médico, o Diego Souza tá se aposentando. E eu ouvi que o Grêmio quer um meia, articulador.
Isso.
Pra ser uma reposição ali
ao... O que eu ouvi, tá dentro dos contatos que eu fiz hoje, porque óbvio, eu comecei...
Tá com mais relação que tu. Tá com mais relação.
Não, mas é...
Tua relação é lá em cima, né?
É
lá em cima, o cara que arruma o refletor. É bem lá em cima.
É o cara da
que
escada. Arruma o
refletor, é lá em cima.
O meu é o cara da escada.
É o eletricista.
Não, a história foi a seguinte, começou a circular... dentro de um até de uma coincidência que teve que aconteceu comigo. E aí eu perguntei o que tinha acontecido.
Foi no almoço, na hora que eu fui no banheiro ali que tu conseguiu essa informação.
E aí surgiu a história, e essa informação é quente. Eu queria saber por que o Grêmio não tinha pago ainda o negócio porque venceram duas parcelas.
Quem?
Do Vijacente.
Tá.
E o Transurbano não foi sexta-feira ou quinta-feira.
6 de março.
Tá? Foi antes.
6 de março.
E aí eu... por que que o Grêmio correu só quando vazou? Pergunta pertinente do ponto de vista claro. Financeiro. Porque a primeira mensalidade atrasada foi em agosto. A segunda mensalidade atrasada foi em janeiro. Ou seja, agosto é ainda o presidente Romildo. Janeiro já é Alberto Guerra. E isso já estava rolando internamente. Aí a pergunta pertinente. Gente, por que que vocês correram para pagar? Porque já tinha pago o Vale, não vai contratar ninguém, porque saíram correndo para pagar? Foram buscar empréstimo.
Por quê?
Porque o Grêmio está para anunciar
foi o que eu imaginei.
A qualquer momento, três nomes.
O Mateuzinho do Ipiranga, eu tô atrás.
Pode ser. Eu te confesso o seguinte, porque a pessoa que eu falei, por óbvio, você sabe, não tem relação direta com quem está contratando. Mas a informação é quentíssima. O Grêmio correu ontem, porque o medo do Grêmio qual era, tá? Qual era o medo do Grêmio?
Barrar no transfer ban e fechar a janela.
Exatamente. Demorar para liberar o transfer ban. É isso. E aí, porque... E outra, são jogadores até o dia 4. O Grêmio vai ter que anunciar até o dia 4.
Aliás, agora a gente tem imprensa...
Só que eu não tô dizendo que tá contratado, tá? Vocês entenderam o que eu disse?
Tá negociando, o Grêmio negocia.
Tá,
vocês entenderam? Assim,
daqui encaminhando. A pouco vai sair um recorde lá... O Céu não disse nada.
Tá encaminhando.
O Céu só disse que existem negócios com três nomes e o Grêmio não poderia correr o risco de não poder inscrever por
foi exatamente isso que eu ouvi no sábado, quando vazou a informação no Paraguai. Aí a gente vai checar e a pessoa me disse o seguinte, olha, já é desde o dia 6... Aí aquela história, bota a culpa no Romildo, babá, porque é normal. A gente, eu acho que foi contigo que eu falei isso. A gente tava desacostumado no Grêmio, porque o Grêmio teve o presidente...
Contigo é o JB apontando pro Taigo.
É, desculpe. A gente tava desacostumado que no Grêmio, quando sai o presidente Romildo e vem o presidente Romildo...
Não, presidente... Sai o Romildo e vem outro, né?
Vem o Bolzan. Quando sai o presidente Romildo e vem o presidente Bolzan...
Quando sai o presidente Koff e vem o presidente Romildo, o presidente Romildo, por óbvio, e recebeu muitas heranças, entre aspas, ruins do presidente Koff.
Como ele era aliado político.
Não é que ele era aliado, ele era cria político. Quem criou, quem disse assim, tu és o escolhido, foi Koff. Então, assim...
Chamavam, inclusive, como é que chamavam... Meneghete, não lembra como chegaram a chamar o presidente Romildo em determinado...
Ah, acho que não é bom lembrar.
Mas ele era... Ele não podia falar porque, pô, era o padrinho dele, o cara só tava ali porque o presidente Koff colocou. E depois ficou 8 anos no poder e não podia ele ficar falando de algum tipo de herança dele mesmo. Só que agora a gente via muito isso no Inter, sempre jogando na gestão anterior. Agora é assim, agora a gestão atual sempre joga na gestão anterior. Que de fato tem alguma coisa, mas cara, foi, uma vez eu disse pro César, foi o melhor vídeo que ele fez, a dívida é do Grêmio, cara. Porque o Romildo também pagou muita conta que não era dele e assim. Ah, mas tinha superávit, ninguém resiste à Série B. A Série B. E aí chegou a conta do Vijacente agora. O Grêmio já tinha encaminhado o empréstimo, que ninguém vai segunda-feira no banco e consegue 5 milhões. O Grêmio já tinha anteriormente encaminhado um empréstimo bancário para conseguir pagar essa conta de quase 5 milhões. E o que ele me disse era o seguinte, desde o dia 6, nós não estávamos tão preocupados porque, cara... A janela estava fechada, a janela não tinha como inscrever jogadores no gauchão, a janela vai até o dia 4, agora tem alguma possibilidade de inscrever jogadores, a gente vai liberar já nessa semana. Por azar do Grêmio, na última semana antes do pagamento da dívida, vazou essa informação.
Essa imprensa maldosa que fica sempre no ar-condicionado, esses cornetinhas, isso. Diriam que tu disse...
Não tem
que...
coragem de me encarar na...
Diriam que tu disse aqui que o Cedra só fez um vídeo bom. Em todos os seus 3 anos de canal.
Ah, é o que é verdade. Não, o melhor... Ele é que devia ficar suspenso por uma semana e não eu, mas fui eu que fiquei suspenso.
O melhor vídeo da história do canal do César, e que não é um deboche, tá? Porque, de fato, o vídeo é extremamente verossímil, é verdadeiro. É, explodiu. Cavani. Melhor vídeo da história. Porque
toda
é um baita
hora
vídeo
aparece na minha timeline.
Toda hora. Não, toda hoje. Hora. Todo dia aparece o vídeo do Explodiu Cavani. Porque de fato tinha explodido.
E eu acredito
Cavani.
Toda vez que eu vejo.
É. Não, tem um esses tempos eu fui no podcast e os caras disseram assim: não, mas tem um vídeo teu que tu anunciou o Cavani. Eu falei: não. Não, não tem esse vídeo. Não, mas tem um vídeo teu. Eu falei: não. O vídeo, a capa é o seguinte:
que o Cavani tinha dado um... Não é uma palavra, nem lembro mais. Mas o Cavani, os caras realmente prometeram. Que era uma
sinalização positiva.
Não, eles, os caras realmente prometeram na época. Ó, se der tudo errado na Europa, se não acertar com ninguém, eu vou ouvir o Grêmio. E foi isso que eu falei. Mas eu vou contar, fazer um mistério.
Eu ainda vou contar pra vocês.
Tipo, daí eu falei, ó, Cavani deu sua palavra ao Grêmio que pode vir. Tá? Aí só preciso que tem que ver autorize. O conteúdo.
Se um dia talvez ele queira falar.
Quem?
Um alto dirigente, altíssimo escalão. De um diálogo à noite que eu tive com ele por telefone sobre isso, tentando buscar informações. Me lembro até hoje de onde eu tava. E...
Onde eu tava?
Não, tava na cozinha da minha casa, porque tava no meio da pandemia.
Eu tenho essas referências também.
Eu tenho, até hoje eu tava onde eu tava. Sei onde eu tava, assim. Porque eu me lembro da expressão. Eu só espero que ele
me conte. Por exemplo, eu me lembro que eu estava colocando a calça no pé da minha cama quando eu leio uma mensagem do Meneghetti que me aterrorizou. Em uma quarta-feira pela manhã.
Alô, o Negócios, KTO.com, Sinoscar e Marquespan conosco.
O recalcado da
bola. Eu me lembro de uma bronca que o Meneghetti me deu em que eu estava na cozinha do meu antigo apartamento. No episódio de um voo do Matheus Dávila pra Guarulhos.
É, acho que nem é bom lembrar. Volta aí, Otávio. Você vai acabar, eu vou acabar votando no Matheus Dávila daqui a pouco.
Uma das grandes
brigadas
que eu tomei na minha vida. É. Acho que perdeu o voo.
Ah, acontece.
Perdeu o voo, cara.
Perdi um voo.
Não, ele
recuperou. Mas o jogo não era importante. Mas não era um jogo importante, era só um jogo.
A gente recuperou, ele foi? Ele foi, a gente recuperou.
Pô, uma vez me mandaram entrar num ônibus e me deram o horário uma hora atrasado.
Porque o voo era às 11 e ele saiu aqui da Band às 10.
Não, foi bem isso.
Ah, não pode ser.
Não, foi quase isso. Vai, vota recalcado, vai.
Fez logística, fui eu.
Vai.
Dina alegria do
meu. Meu recalcado é Leonardo Meneghetti, foi trazendo essas lembranças inócitas.
Dávila.
Meu recalcado é o Mário Fernandes, que não sabe o que é da vida, Meneghetti.
JB.
Eu não tenho recalque hoje.
César.
Eu voto no JB, que não pensou no quadro do programa.
Meu recalcado da bola são as finanças.
Tuas?
Que seguem atordoando... Não, as minhas sempre, né? Que seguem atordoando a vida dos
clubes. Não tá até comprando carro. O almoço tava comprando carro. Daqui a pouco eu vou dizer qual é o carro.
Tu comprou o carro?
Tava comprando carro.
O que era aquela...
Tu viu?
Ele tá comprando carro. Não,
essa aí, quantos segundos a gente tem? Tem que contar isso.
Conta.
30. Nós vamos jantar com uma série de pessoas muito importantes. Almoçar com uma série de pessoas muito importantes. Em determinado momento, o cara começou a falar de carro, tal, carro pra carro. O cara disse, aquele ali é 2.400.000.
Oi!
Eu quase fui pra baixo da mesa, Meneghetti. Eu juro, eu disse, cara, não podemos almoçar aqui, cara. Não podemos sentar aqui.
Eu não vou botar em recalcar da bola pra não fazer bobagem. 7h56.
Estamos bem incomodados, hein, Meneghetti?
O dono da bola.
JB, o teu voto.
O meu voto é no. Meu voto é no Mário Fernandes. Eu não tenho nada contra, vou ser coerente. Eu falei isso do Mikael.
É que fala russo.
Não, eu não tenho...
Coerente é o cara que vota pra dono da bola e pra recalcado da bola no mesmo cara, no mesmo dia. Isso é uma coerência própria.
Mas eu não votei nele no recalcado, mas tu pensou, só pra te avisar. Né? Não. Eu não tenho nada contra do cara que diz assim, meu, não tô rendendo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair se ele chegar lá e
ter uma direção. Só quero saber se tu vai. Só quero saber. Só quero saber.
Eu também não tenho a conta.
Quero saber se vai fazer.
Ele tá conferindo lá. Se
tu vai, eu só quero saber se tu vai fazer um vídeo no teu canal dizendo que o Inter tem obrigação de pagar todo o contrato dele.
Não, mas não, que o Inter não tem tiver, não, né? Obrigação... Peraí, não, é
que
não.
Um clube que tá pagando, tem um clube que tá pagando o salário inteiro de um jogador até o final do contrato dele.
Tá, peraí.
Vota, vota.
Não. Então eu já vou fazer agora esse vídeo, tá? A lei obriga o Inter a pagar todo o contrato do Mário Fernandes, se quiser.
Tá bom, tá agora.
O meu voto vai pra Cerro Grande do Sul, uma bela cidade que o César Cidade Dias e eu vamos morar em um chalé.
Tá, voto em ti hoje não será suficiente, tu tá muito abalado, viu, Meneghetti? Então eu vou me somar a um outro membro do programa e vou votar em ti.
É isso aí. Mas ninguém votou ainda em mim.
É, mas eu sei.
Eu tô votando em Lucas Dias, grande repórter da Rádio Bandeirantes. CCD?
E eu tô votando em Leonardo Meneghetti por esse voto em Lucas Dias, essa lembrança muito boa.
Tchau, gurizada.